Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Cara, deixa eu te falar, o magro é genial.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico,
ano 16.
Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito bom fim de tarde para você, amigo ligado na Rede Atlântida, Rádio das Nossas Vidas. Estamos chegando para mais um Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho. O Pretinho das 6 da tarde para os amigos da KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Vinícola Campestre, brinde com o vinho Pérgola, o mais vendido do Brasil. Neto Fagundes, muito bom fim de tarde para ti, o pai da aniversariante.
Que legal, cara. Obrigado, velho. Obrigado.
É, muito emocionante pra minha data de hoje, porque eu vi a Marininha na barriga da comadre Tina, né, cara?
É, legal, né, cara?
Eu tenho esse privilégio na vida, meu
hoje,
compadre.
Hoje, até escrevi, Alexandre, um texto no Instagram ali pra falar que ela foi, tu sabe muito bem disso, né? Ela foi uma pessoa que a gente mais aprendeu com ela do que ensinou, né? Então, desde criança, ela nunca foi criança. A Marina é uma pessoa que nunca foi criança, cara. Ela já sempre foi assim, organizada, as coisas dela, tá trabalhando, tá fazendo tudo. É muito legal, cara. Então, mandar um beijo muito carinhoso pra Marina, que ela é uma pessoa que eu tenho. Pode botar mais alto o trilho, irmão.
Ali.
É um xarope, você já viu?
Cara, pra que fazer
isso? Se tu faz com ele isso, cara,
ele vai ficar num maguarismo absurdo, cara. Que falta de sensibilidade desse garoto, cara.
Falta de sensibilidade desse cara, velho.
Quebra o momento de emoção do meu compadre, que a gente tava falando da primeira filha dele.
Cara, teu compadre pro resto da vida, querido.
Tu releva essas paradas, mas essas paradas me deixam muito puto contigo.
Com quem?
Com
o Neto?
Contigo. Dissimulado ainda por cima. Dissimulado.
Agora nós
desculpa,
brigando.
Meu compadre. Desculpa por quê? Porque eu quis brigar contigo ou porque tu me deu motivo pra brigar contigo?
Me deu motivo!
Meu compadre, desculpa, meu compadre. A falta de sensibilidade e a meninice do Rafinha nesse momento aí. Mil desculpas por isso. Boa tarde pra ti, Rafinha Menegas. Boa tarde.
Uma ótima tarde, galera.
Ótima tarde pra ti também, meu querido Léo Oliveira. A energia neste programa renova, hein, Léo Oliveira? E aí, Léo?
Show! E aí, alemão? Boa
beleza,
tarde.
Beleza, meu querido.
Minha foi show.
Beleza, beleza. Fala aí, Lelezinho, como é que tu tá, Lele? Tudo bem?
Esse show do Léo.
Esse show é demais. Porque ele ganha. É a participação, cara, do Léo no programa, é essa aí, cara. É um show.
Vem um anúncio teu, cara, com essa tua voz, e confundiu essa voz. Essa voz top of mind aí, né, cara? E aí vem.
Viu? Já tá
indo. Para, mano, eu aqui de novo,
ele não se aguenta. Meu, eu vou falar só uma coisa pra vocês, ele, cara. Aguenta, eu vou tirar o Rafael do programa e acabou!
Mas eu não
e acabou,
nada.
Velho! Acabou, entendeu, cara? Acabou!
Deixa eu te falar, quem falou agora foi o Rafael Gomes.
Foi o Sandrinho.
Só pra tu entender.
Não, Sandrinho.
Foi o Sandrinho, tu entende que
não
fez
isso.
Pra ti, foi!
Sandrinho.
E olha só, de novo tu tá dando provas de mau caratismo, cara.
Não, se o Tantan recortar, que recorta o Gomes agora.
Loucura. Lelê, tu tava com a palavra no teu bom fim de tarde, Lelê, quando fosse interrompido.
É só pra dizer que é muito show esse programa aqui, cara. É bom final de tarde pra todo mundo.
Obrigado, Lelezinho. E Rafael Gomes, o produtor do Pretinho Básico, muito bom fim de tarde pra ti também, Rafa.
E aí, tudo bem? Boa tarde. Tu tá bem?
Eu tô bem, obrigado por perguntar, ainda que eu saiba que agora é só pra cumprir o protocolo. Tu não quer saber de fato se eu tô bem ou não.
Que não?
Bem então, feito, aí. Fica
Neto
quieto.
Fagundes, tu tá bem, Neto?
Tô bem, cara, tô bem. Tô
parabéns lá pela menina, né?
Não vem agora!
Até
não vem agora, velho! Não vem agora!
Muito chinelo aqui, cara.
Muito chinelo, 6:11.
Tô com aquele e-mail, viu, Fetter, desde a 1.
No programa de hoje ainda temos o craque do programa para os amigos do Circo do Marcos Frota, o gigante brasileiro, Marcos. E também para Santa Massa, isso muda o seu churrasco, segue no @SantaMassaOficial. E os destaques do Pretinho: hit do carnaval, Lovezinho, que teve inclusive a paródia do Pretinho Básico, ganhou a paródia do Pretinho Básico. Como é que é o nosso nome?
Topzinho.
Topzinho. foi retirada do ar por falta de acordo financeiro com a Nelly Furtado. Ah,
mas daí ela se sentiu furtada.
É, haviam furtado a Nelly, na real. Não tiveram a autorização pra usar, né?
Brincadeira, né, velho? Furto é crime.
Se não tiveram, não podia usar daí, né?
Ah, mas tem um monte de gente que usa sem autorização e o que acontece?
Isso é verdade. É. Essa é a nossa,
essa
né?
Essa é a nossa, essa é a nossa. Que tá autorizada a tocar, né? Ou não?
Tá autorizada. Será?
Tá autorizada.
Acho que não, hein?
Já não sei mais agora. Porque
é paródia. É paródia com conotação humorística, então pode.
Ah, tá. Ah, então, entretenimento, então isso. Pode.
Entretenimento. O que acontece? A música original da Tracy...
O que acontece, Gomes?
A música original da Tracy bombou no Carnaval 2023, quando o Churras... que é um novo influenciador, um TikToker, que Churrasco. É dançarino, ele é o Churrasco, ele se intitula Churras, ele fez uma coreografia engraçadinha, a criançada comprou, e ele virou hit com um Lovezinho. É. Só que o Lovezinho é uma música que foi lançada no ano passado, que usa a batida e o ritmo de Say It Right, da Nelly Furtado. Só que a Tracy não foi atrás da Nelly Furtado pra pedir autorização pra usar a batida, pra usar o ritmo, pra fazer um sample.
Sample!
Isso aí me lembrou um nego velho num festival uma vez que ele tocou uma música e ele tá descendo do palco e um cara olhou pra ele e disse: pô, meu! Essa música aí é minha, cara! Aí o cara parou e disse: bah, achei que tu não te lembrava.
Porra, que migué, cara!
E aí, roubando a música. Depois que bombou no carnaval, a produção da Nelly Furtado procurou a Tracy, a produtora da Tracy, pra pedir o direito autoral. Ó,
Tracy!
A gente cede os direitos, mas vamos acertar um valor, né? Vamos acertar um cachezinho
carvãozinho,
aqui.
Carvãozinho, carvãozinho.
Isso é original da Nelly Furtado. E a Tracy tá há 2 meses sem responder a Nelly Furtado.
Ah, e talvez aí, ela não saiba falar inglês.
E aí entraram com um processo e bloquearam hoje.
Eu vou contar uma história pra vocês, ela já caducou, já posso
pera
contar.
Só mais de 20 anos. Peraí, mas bloquearam o quê, Rafa?
Desculpa. De todas as redes sociais, o YouTube, Spotify.
Não pode usar mais a música,
Não pode ter nos canais oficiais. Claro, várias pessoas já baixaram, já compartilharam.
Certo.
A música continua sendo
a hit. Nelly Furtado, inclusive, compartilhou um vídeo dela dançando a música da Tracy.
Mas talvez a propriedade da música... Não, não, é que talvez a propriedade da música não seja da Nelly Furtado.
É, pode
ser de uma editora e tal, que tem que liberar os direitos pra se tu usar lá. Quantos? É acima de 7 compassos, né?
Tem uma coisa assim, né?
7 acordes, né?
Umas regrinhas meio
charadas. É tipo assim, acima de 7 acordes, é plágio, né? Acho que é isso, né?
Isso, essa é a base.
Eu tenho
acima de 7 isso, notas né? iguais naquela construção ali, esse é o plágio.
Mas, ô Fetter, vou contar uma historinha rapidinha. Eu acho que foi 2002. 2002 ou 2002. Teve um show do Eric Clapton em Porto Alegre, vocês devem lembrar, no Estádio Olímpico. E nesta época que teve o show do Eric Clapton, tinha uma música que era muito bombada nas rádios de Porto Alegre, que era Merda de Bar, da comunidade Ninjitsu. Que era nada mais do que o refrão da música tinha um riff de guitarra, que era o...
Que é de cocaína.
Não, não, é de Sunshine of Our Love, do Cream, que é a primeira banda do Eric Clapton.
Sabe tudo.
Só que é o seguinte... Não, daí é o seguinte... Daí, quando anunciaram o show do Eric Clapton...
É brincadeira, bicho.
PVC tá informadão ali. E assim, e Merda de Bar chegou a ser a música mais pedida da Atlântida na época.
Na época
o Fetter tava na Pop Rock, provavelmente você era na Pop Rock também, que? Merda de Bar. E aí eu me lembro que eu liguei pro antigo coordenador de programação da Atlântida e falei... Bah, meu, dá uma aliviada na música aí.
Claro.
Pelo menos nos dias que a turma do Eric Clapton estiver em Porto Alegre, que eu não tô afim de me incomodar.
Vai dar uma merda, Tia. Vai dar uma merda, Tia. Aqui, ó.
Aí, ó. Ó.
Aquela ligação. Alô?
Isso é original, né?
Isso é original, isso é original.
É que a música, na realidade, da comunidade já tem uma construção, né? Ela começa com uma batida funk e fala: o roqueiro entrou no baile, né? E aí disso que vem a guitarra do rock, né? Porque é uma historinha e tal. E daí o roqueiro entrou no baile, achou que era
bem melhor a versão da comunidade.
Bem melhor. Pô, e tem a treta que tá rolando, já se arrasta aí há alguns anos, que é a treta do Marvin Gaye com o Ed Sheeran. Né? Porque o Ed Sheeran tá sendo processado lá pela equipe do Marvin Gaye, dizendo que o Ed Sheeran copiou Let's Get It On do Marvin Gaye em Thinking Out Loud.
Ah, tá, pode crer. Batem, vai, é tri parecido mesmo.
Tá aqui, ó, Let's Get It On, é isso aqui, ó.
É tri parecido mesmo.
Baita som, vai.
Ah, esse é o som pra nós.
Isso é pra transar. Isso é pra transar.
Vinho, tainha.
E muito sexo. E o incenso, né?
É, o incenso.
Se liga aqui agora, que é a parte que é...
Patiolizinho. Só aqui. Só aqui. Pra dar um clima.
Ah, isso é maravilhoso.
Aí, Isso é um perigo.
Bah, a dupla Gordano ali,
pegaram o registro aí, pegaram o registro?
Sim, agora sim. Claro.
Então vamos trocar pra música do Ed Sheeran. Thinking Out Loud.
When your legs don't work like they used to before. Dá um tesão essa
música. Baita música de 15 anos.
Né? É um pouquinho mais diferente.
É diferente, né? A Saint Wright é na cara.
Quando entra a bateria.
Saint Wright é cópia.
Saint Wright é plágio, é cópia. Ponto. Não tem discussão. Aqui não tem discussão.
É agro. O agro é pop.
Essa é boa.
Marcelo, aí, ó. Bah, é muito igual.
Let's get it on.
Vamos combinar uma coisa. É uma construção possível e viável em qualquer hábito. As músicas, o Theo é que me chamou a atenção pra isso. As músicas lá dessa época aqui eram a mesma música. Da Soul Music lá dessa época aqui. Era tipo tudo a mesma levada, o mesmo andamento, só mudava o vocal.
Os tribalistas tiveram esse problema também, lembra? Quando eles lançaram a música aquela
Já Sei Namorar.
Essa música, ela foi.
Não, mas era. Os dois grandes hits foram esses.
É que essa música, ela foi considerada um plágio na época de uma música do Sly the Family Stone, que é Family Affair.
Uhum. E que tem uma versão da Mary J. Blige, não. Que é o hip hop que
ele tá. Eu tava pensando uma coisa agora, que essas
Lelê, músicas... nós pensamos a mesma coisa junto.
As músicas mais antigas tinham poucos acordes.
É.
E às vezes a melodia... Sim. O cara nem conhecia a melodia, não é que ele fosse intencionalmente plagiar aquilo ali. Mas ele achou bonito. Aquela passagem de um acorde, aí tu vai ver, já tem 15 músicas. Claro,
até porque existe uma quantidade X, né? Não, não dá pra mudar muito.
Olha aí.
Esse é o original.
Baita som.
São as mesmas notas.
Chegou na referência?
São as mesmas notas.
Claro, aqui, ó.
Você beija de mim.
É um pouquinho mais acelerado e tal, mas enfim, deu problema. E tem o caso clássico do Rod Stewart, né? Que esse teve que pagar. Aí teve que pagar, né?
Aí é mais do tamanho do advogado, né?
Aí eu prefiro o tribalista.
Eu também. Baita sombra.
O Sandrinho tu entende também.
Ó, o Sandrinho já veio aqui.
Sandrinho já veio no embalinho, vai.
Sandrinho no balanço.
É que a questão não é exatamente o que a gente prefere, né? Não é exatamente esse o ponto. O ponto é do debate do que é considerado plágio, né? Com quem é que vai julgar isso, com que interesse vai julgar isso.
Tem razão.
Né? Enfim, cara, vamos em frente com os destaques do Pretinho Básico. Jovem, Lelê, essa aqui eu acho que é pra ti, Lelê, te interessa. Jovem que arrotava várias vezes ao dia, descobriu um câncer de intestino.
Pô, que legal. Que?
Adeus, longe, galera! Longe de nós aqui, tá agorando, Lelê. Longe de nós.
Mas agora mesmo antes do programa, eu tava aqui numa sessão incrível.
Notícia que a gente traz aqui.
Mas isso a pessoa tem que investigar. Eu, inclusive, já investiguei e tá tudo certo.
Fazer o check-up, né? Eu tô fazendo check-up, só pra lembrar.
Fazer o quê? Desculpa?
Check-up.
Check-up.
É, fiz tudo, né? Check-up.
Check-up. Abre pra nós, Rafa Gomes.
A Bailey McBreen tem 24 anos e é enfermeira. E aí, do dia pra noite, ela é muito nova, ela nunca foi muito de arrotar, e ela se deu conta que ela tava arrotando muito.
É, tipo eu.
E ela arrotava...
Uma hora pra outra começou.
Que era tá uns 6 meses arrotando.
Não, 6 anos.
60 anos eu tô
arrotando. Começou em 2021 e ela dava de 10 a 20 arrotos no dia. Aí foi aumentando a frequência, foi aumentando, e ela começou a investigar, e gastro, e isso e aquilo, foi fazer uma ressonância e descobriu um câncer no intestino. Que era isso que fazia, porque ela resolveu ir mais a fundo quando ela começou a sentir acidez, começou a sentir falta de apetite, começou a sentir outros sintomas. Ela meio que ignorava os arrotos, assim, ela dizia, tô com gases, tomei refrigerante, comi algo que não me fez bem, ela não
dava muita bola. A olina não fazia mais efeito.
Ela achava que era algo mais normal.
Então, que era água.
Quando ela viu outros sintomas, ela foi investigar e ela achou um câncer no intestino.
Caramba.
Conseguiu se tratar, se recuperar. E aí agora ela contou a história dela. Isso foi em 2021. Para alertar as pessoas que sofrem de muitos arrotos para procurar um gastro justamente para ir investigar. Porque no caso dela era um câncer que justamente por arrotar muito o corpo avisou ela e ela conseguiu se curar a tempo.
Esse negócio da gente ficar. Como é que a gente diz assim?
Refluxo?
Refluxo,
né? Tem muito refluxo.
Refluxo!
Mas é importante, o cara tem que ir no médico, cara, é sério. É? O homem, principalmente o homem, né?
O homem
que
não fica, vai.
Você só vai quando dá um perrengue. Eu falei sério mesmo.
Errado.
Eu fiz uma bateria de exame de sangue, fiz aquele da esteira que tu bota um monte de coisa pra ver. Ai! Se eu tô bem do coração. Exatamente.
Eu fiz agora há pouco,
sério. É, ecografia abdominal e...
Fez uma raspagem?
Dedo
no rabo.
Ah, não sei se eu vou precisar. Se precisar,
às vezes precisa, às vezes não.
Mas o que que tem? Não, é que o bom é fazer os exames anteriores de sangue, coisa
precise, né?
Esse é um check-upinho básico, né? Tem um check-upinho básico. Dá pra aprofundar isso aí. Tem outros exames que tu pode fazer lá de estômago, de intestino. Estes exames são um pouco mais invasivos. Tu tem que entrar no hospital, endoscopia, tomar uma anestesiazinha, ficar um dia lá. Dá uma preguiça de fazer? Dá uma preguiça de fazer. Mas tem que fazer, é importante fazer.
Tem.
Ou não, né? Ou entrega pra Deus.
Medicina
tá aí pra gente.
Tá mais uns 20 anos. Do teu lado, Fetter. Vá, no mínimo, né?
Quanto?
20.
Ah, 20 é pouco? Quero mais.
Não, pro Rafinha, o estilo de vida dele é bastante. É bastante. Ele vive intensamente.
6h23, mais um destaque do Pretinho aqui. Um estudo afirma que em breve vai existir inteligência artificial que transformará pensamentos em texto.
Barbaridade.
Aí tá o problema. Mas daí nós já vamos estar ferrado, né?
Cara, não tem um minuto de sossego.
Não tem, cara.
Vamos botar isso do lado da mina conversando com ela.
Porque se vai transformar pensamento em texto, exatamente aí que eu queria chegar, Rafinha. Vai ter em algum momento a possibilidade de uma máquina capturar o teu pensamento e compartilhar o teu pensamento, que é pior.
Aí todos nós estamos ferrados, né?
Que loucura, né?
Imagina eu, tu, Fetter, o Lele, o Gomes, o Neto. Não. O brincadeira, bicho. Nós todos estamos ferrados.
Abre pra nós, Rafa Gomes.
No Texas, em Austin, então,
Estados Unidos,
na universidade, já começaram a fazer testes onde, justamente isso que tu falou, Rafinha, colocar alguns eletrodos na tua cabeça pra começar a traduzir pensamentos. E algumas máquinas já
conseguiam... Como estou, meu amor?
Traduzir brevemente algumas ideias mais vagas de pensamento. Quando conseguia contextualizar o que se estava pensando. Não ipsis literis, não algo com início, meio e fim, mas conseguia captar algo próximo.
Quem foi a ver?
Já tá com medo, já.
Ipsis literis?
E aí, baita banda, mas parece o nome de...
Cara, o que é isso? Ipsis,
olha como é que funciona a tua cabeça, cara.
O grande show. Como é que funciona a cabeça do cara?
Pela primeira vez em Porto Alegre.
Sério, cara? Por
primeira vez em Porto Alegre.
Ipsis Literis.
Tá, deve ter uma banda com esse
nome. Deve ter. Que baita nome de banda.
Abre show do Foo Fighters,
né? E abre show do Foo Fighters, Ipsis. Uma baita banda pra fazer currículo é o E Outros, né? O cara tem tudo que é show, né? Fulano e Outros.
Que loucura.
Grande elenco também.
Grande elenco também.
Então, esse modelo de inteligência artificial ficou ouvindo 16 horas histórias e pensamentos das pessoas e conseguiu traduzir brevemente, durante essas 16 horas, grande parte do que se foi pensado.
Mas aí também tem um detalhe, né? Quais pessoas ela ouviu o pensamento? Porque uma coisa eu quero ver os pensamentos de Neto Fagundes, outra é do Ananá ali. Que não deve ser eu, né? Tu,
não. Errado não tá.
Que é uma coisa, a pessoa que tem um pensamento mais puritano.
Sim.
Deixa eu ver o nosso colega novo.
Quando tiver uma máquina dessa, vamos trazer aqui pra redação e a gente bota meia horinha na cabecinha de cada boneco.
Eu não quero.
Não, deixa eu.
Cancela a máquina de
trouxer. Trouxeram aquele troço do líquido roxo uma vez pra testar os parceiros. Começando.
Ah, já deu uma loucura. Já deu uma loucurinha. O meu não levantou, eu fui pra casa. Que é isso?
Triste. Chegaram com equipamento na redação, Pedro, que tem que medir a tesão das pessoas.
O doutor da RBS aqui, o urologista.
É que media a libido.
Rabolini, né?
Oi,
o Rabolini.
O que é Rabolini?
Não, o nome do doutor do urologista.
Ah, é verdade, doutor Rabolini. Tive lá no doutor Rabolini, é verdade.
Rabolini
Pinto. Não, tô indo lá.
Vocês em todos os
dias. Vamos encerrar.
Tem que ir com o Rabolini.
Vamos encerrar o quê?
Eu só fico olhando vocês, cara. A hélice vem lavrando. E vocês tão pertinho da hélice, cara. E a hélice vem. E eu olhando vocês ali. E a hélice. E não pega vocês, mas às vezes pega. Não,
às vezes. Mas também quando pega. Tá no meio do corpo a hélice. Que louco. Eu tenho aquele e-mail da uma
da tarde engatilhado, viu, Alexandre? O cara que a hélice gosta de pegar não tá aqui.
Não é que a hélice assim. Gosta de pegar ele. É ele, ele que gosta que a hélice pega.
Não, tá aqui,
ele
tá enganado, aí.
Ele tá aí.
Como tu tá bem. Ah,
como tu tá bem, Lelê.
Bah, agora vou ter que ligar e dizer que tá tudo bem, meu.
6h27, vamos em frente. Tem um reclame da KTO daqui a pouquinho aí. Não esquece, não sei se o Lelê ou Lelê. O Rafa Gomes vão botar. Tá bem, daqui a pouquinho. 6h27, agora vamos em frente com o Pretinho. Rafinha, tu disse que tinha um e-mail pendurado da 1 da tarde, é isso? É,
lembra que eu...
Lembro, segura ele só um pouquinho, manda maravilha. Bala pra nós aí, né?
O Mário Sérgio, meteu o Mário Sérgio.
É, o Mário Sérgio.
Meteu o Ronaldinho, fenômeno.
95, o nego velho foi jogar bocha no interior do Rio Grande do Sul.
95.
Só tinha um boteco de pinga lá, uma cancha de bocha e um orelhão. Aí o nego velho falou pro amigo dele que tava muito ruim, tô muito doente, tô passando mal cada dia. Aí o amigo deu o número do celular do médico. Ó, liga aí, ô. O cara vai... Segue a dica do Rafinha aí, né? Cuidar se tu tá bem e então. Tal. Liga lá. Aí o nego velho comprou uma ficha de orelhão, discou. Aí a mensagem. Telefone desligado ou fora da área de cobertura. Aí ele voltou pro amigo deles. Caiu na secretária, meu querido. Aí o nego velho comprou outra ficha e discou de novo. Novamente ouviu a mesma mensagem. Telefone desligado ou fora da área de cobertura. Depois de ligar umas 10 vezes, mais ou menos, escutar a mesma mensagem, ele chamou um amigo dele. Ô, parceiro, faz favor, meu querido. Liga tu agora pro médico ali. Sabe por que que tu não liga? Eu ligo. Tá louco, querido? Se eu ligar, essa louca vai reconhecer a minha voz e vai me mandar merda de novo. Um abraço aqui, ó, de Ribeirão Preto, São Paulo, Rafael Guedes.
Que beleza! 6h28, agora sim, Rafinha, bota pra nós aí o e-mail. Chega, que eu indelicadamente não deixei tu ler a 1 da tarde.
Não, mas é que passou, a gente tinha convidados, né,
Alexandre? É, tava demais o programa hoje, a 1 da tarde.
Bah, então vamos trazer aqui, ó, caros pretinhos.
Eles estão fixos?
Eu sei. Não, era o Guris Uruguaiano e o Dudu Weber.
Ah, tá. Então não.
Foram o nego velho.
Vieram falar do
UFC.
UFC. Isso. Ele vai rolar em Santa Cruz domingo neste agora. Domingo.
Isso. E amanhã nós estamos no Poa Comedy Club, né?
Opa. Amanhã, Porto Alegre.
Mas tem ingresso Club. Ainda?
Deixa eu te falar. Tem, Lelê?
Mas
tem.
Olha.
Quantos?
Meia casa ainda tem.
Meu
já vendemos metade.
Tem eu mais sei metade. Que o Rafinha é. Caros pretinhos, eu sei que o Rafinha é o rei dos bostaços. Do se eu não gosto, é uma merda. É tudo isso. É. Mas tem uma que sou obrigado a dar razão. O Denzel Washington é um puta ator. Não se pode tirar o Denzel pra pouca bosta por causa de alguns filmes de ação meia bomba que ele fez e que são os que o Pigmeu gosta. Ele tá equivocado. Mas ele é, de fato, um dos grandes atores dramáticos da geração dele. Além de ganhar 2 Oscars por Tempos de Glória, bah, que baita filme, Dia de Treinamento, que eu também já citei aqui.
Já viu todos, né, Rafinha?
Já vi todos. Ele foi indicado entre o melhor ator e melhor ator coadjuvante outras 7 vezes, totalizando 9 indicações.
O Patino é melhor.
Vejam Malcolm X, o Denzel simplesmente incorporou o ativista, sendo uma das melhores interpretações de um personagem real da história. Não dá pra tirar o cara pra um mero ator meia boca de filmes de ação que tem mais carisma do que talento. Tipo Bruce Willis, de quem eu gosto muito. Mas é basicamente isto, diz o ouvinte aqui. Denzel interpreta Macbeth, que é um dos filmes mais recentes dele.
É que interpreta quem?
Macbeth.
É a pronúncia.
Macbeth. Isso mesmo, porque cara. O TH tem o som de think.
Tem o som de quê?
Think. Mesmo, cara. Think. Isso think. Mesmo. Entendeu? Tu tem problema na dicção, Gomes. Eu sei que tu não vai conseguir. Cara, nessa aí eu tenho que dar razão ao Rafael. Inclusive, me admira que um programa com elenco tão ligado em cultura pop, o Rafinha, que é claramente mais limitado intelectualmente de todos, defenda essa bandeira sozinho. Agora alguém, ele deu uma pegada,
alguém que te conhece, né?
E pior, me fazendo escrever pra dar razão aí, o único mala do programa.
Só pra gente não perder, já que tu gostou tanto do filme, tu viu, Macbeth?
Não, esse não vi porque ele não tá disponível ainda, né, Fetter? Ele deve ter pego um link, né? Ele deve ter pego um link, porque não tá nas plataformas de streaming e nem na...
No grupo.
E nem, agora, se alguém tiver o link, eu aceito.
Cinema não tem.
Cinema não tem. O Macbeth
ainda não. Pendrive, nego, velho.
Filmamos o filme?
Não. Cara, eu acho um absurdo
tudo. O livro também, nunca ouvimos falar do livro. Assim.
Não, Macbeth não. É porque, assim, eu confesso, eu já vi o
trailer desse filme. Sabe de quem é, sabe quem é o autor, obviamente, né?
Alexandre, eu vi o trailer desse filme, não me chamou a atenção. Eu respeito o teu gosto, né, Feta?
Mas não é gosto, não é gosto, absolutamente.
Já leu esse livro?
Exatamente, um adorador de Shakespeare.
Tu leu esse livro?
Eu não tenho capacidade para ler Shakespeare.
Então admitir. É eu e tu, tamo nessa. Então estamos nessa aí. Então, corroborando a informação do ouvinte aqui.
Eu não consigo ler o que eu não entendo.
É, pra mim é difícil. Agora, o protetor 3. O protetor 3 que vem aí.
O gangster é
o gangster é o Denzel. Depois que o Rafinha me xingar, lembra que se ficar puta, pior não xingo, cara. Eu aceito a crítica, minha pessoa.
O gangster é o Denzel?
É, o Denzel.
Ah, isso mesmo.
Pois é.
Isso mesmo.
Sem mais, né, gente?
O gangster é bom.
Sem mais.
Tem algum filme ruim que ele fez, Rafinha?
Algum filme não. Cara, o passapano. Não, pode dizer que ele fez
cara,
filme
cara, eu vou te dizer.
Todo ator genial tem algum filme?
Ah, tem uma cagada que ele tem. Se ele entrar no universo Marvel e essas coisas, ele vai estragar a carreira dele.
O Al Pacino fez
entendeu?
O Isso pode acontecer. Que merece.
Céu, fala isso.
Al Pacino, não. O Philadelphia é uma grande aparição dele, ele é o advogado do Tom Hanks.
Tá falando besteira, Rafinha. O Pantera Negra é maravilhoso e é do universo Marvel. Guardiões da Galáxia. Tá,
mas o que eu falei
besteira?
Eu
disse
que o Denzel cair pra entrar nesse tipo de filme.
Por que não pode ter um filme bom dele na Marvel?
Ah, mas o ouvinte porque não combina com ele. Eu vou te dizer, ele pagou a universidade do ator do Pantera, querido.
Chadwick Boseman.
Exatamente, não preciso saber dele. Que loucura. Eu respeito esse ator.
Baita informação, isso é legal.
Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado.
Ele pagou a faculdade, sabia disso? Não.
Sabia.
Não.
Sabia cara, que eu vou fazer uma parada. Eu vou pedir auxílio do nosso querido.
Não, o Tantan não. Deixa o Tantan quieto, que ele nem
se manifestou. O Tantan, cara, o Tantan é tu que chama ele assim. Pra mim, ele é o Henrique, cara. E é um cara que eu trabalhei e batalhei pra botar ele pra trabalhar aqui conosco. Sim, ele é muito feliz trabalhando aqui conosco. Ele já tá quase
indo, né? A gente agradece o cara. Serviço prestado. Não, tô brincando. O que que tu ia pedir pra ele, Feta?
Eu vou pedir pra ele fazer uma sequência de só recortes teus no programa. Um enroladinho no outro, sem ninguém entrar, só ter um atrás do outro.
O show do Rafinha!
30 minutos de recorte, um teu atrás do outro, cara.
Recém se recuperamos.
Vai ser maravilhoso. Não, mas vamos junto. Eu vou fazer, vocês vão gostar.
Vai ser legal. Tem umas ideias no meio do programa, Feta.
26 minutos pra 7.
Gênio? Por isso que dá certo tudo.
Ele é que falou.
Ele bota a mão, dá certo que eu vou fazer.
Então eu vou pedir pra ele botar a mão nas tuas pernas pra ver se melhora.
Pra ver se cura das varizes.
Tô correndo meus 4, 5 quilômetros, tô bem feliz. E comprei umas meias.
Peter, toca nas pernas do Lelê.
Na barriga do Léo, Peter. Toca
nos pés do Rafinha, então.
Eu vou ser obrigado a dizer uma coisa rápida pra mim. Uma coisa é entender daquilo que se faz e gostar daquilo que se faz. O que eu sei fazer na vida é isso. Rádio. É rádio, é fazer dar certo o programa, pessoas, produtos. Kips. Isso. Outra coisa é fazer milagre, né?
Não, milagre não dá.
Milagre eu consertar as unhas do Rafinha e as pernas do Lelê. Aí
não
é milagre,
tem como,
né, cara? Aí não tem.
Não, minhas pernas estão bem, cara.
Então, que bom, Lelê. Eu não sei de nada. O Rafinha que tá dizendo.
É que incomoda o Rafinha o fato de eu usar uma meia de compressão, que ela é feia mesmo, ela é horrorosa.
Mas tem que incomodar a tia ou a tua esposa, Lelê.
Ah, incomoda ela também.
Porque é horroroso. Cara. É horroroso.
Não tem como. Naquele assunto de eu dormir de meia, tu tá liberado.
Porque a minha é feia. Ela é feia, não é legal. Só que é um negócio que o cara tem que usar, né, cara? Depois de uma certa idade, quando tem uns problemas aí, né?
Idade.
É varizes, Lelê? Tu tem varizes?
Não, cara, que eu tive uma trombose na perna.
É todo fudido, cara.
É perigoso.
E aí o melhor remédio pra trombose é justamente fazer exercício,
né? Fazer exercício
e usar a meia de compressão, principalmente quando fica muito tempo em pé. Ou, tipo assim, numa viagem de ônibus, de avião.
Senta aqui,
até então, mesmo avião, muito tempo pra baixo. Aliás, o negócio da meia de compressão, ele é importante pra quem faz viagens longas. É importante.
Sim, Lelê, legal tu falar, porque tu representa certamente uma parcela da audiência que passa por isso também, né?
Claro. O grande problema da meia de compressão, eu vou dizer qual é que é, tirar ela na hora pra transar. É um problema.
Melhor idade do programa.
É melhor tirar antes.
E o strip do Lelê, tira a camiseta, tira a calça jeans, tira a meia de compressão. Tu representa,
galera, não paga uma passagem, né?
Tira a calça jeans, a meia de compressão, Lelê, você... É um tesão.
Lelê, você é um tesão.
Ah, pronto, não era o meu striptease? Então tá falando a música, fala de mim.
Mas o Lelê é um tesão mesmo.
Tá bom, gurias. Tá ótimo já. Podemos parar agora. Elegante, né? 24 minutos pra 7. Tem um e-mail aqui, pena que ele é longo pra esse momento, mas eu vou ler.
Vamos! Usa teu poder de síntese, Alexandre.
Meu marido e o swing.
Olha aí, ó.
Olha aqui, baita título.
Boa tarde.
Boa tarde.
Me chamo Mônica. Rica, boa tarde. É, e gostaria de contar um pouco da minha história. Estou casada há 7 anos com meu atual marido. Aconteceu tudo muito rápido. Nos apaixonamos e ele veio morar comigo. Cebolinha. Ele tem muitos atributos que muitas mulheres gostariam que seus maridos tivessem.
Por exemplo?
Ele parecia ser o meu salvador no início. É carinhoso, atencioso e tudo de melhor que se possa imaginar.
Medo.
Mas o tempo passou e depois de um ano, comecei a conhecê-lo verdadeiramente. Eu descobri que meu carinhoso marido gostava de assistir pornografia.
Ah, tá.
Coisa boa. Calma, gente. Vamos ouvir o e-mail da moça. É? E isso começou a me fazer mal.
Ah, por quê?
As brigas começaram, a insegurança também começou. E ele começou a querer ir em casas de swing.
Claro. Ah, não, mas ele também... Coisa puxa outra.
E eu concordei.
Tá.
Fui a primeira vez e fiz um menage.
Aí, ó, casal.
Tem pegar. Homenagem, e isso virou um verdadeiro pesadelo na minha vida. Eu não me sinto bem, não me senti bem com esse tipo de prática sexual.
É outra etapa.
Pra mim, o sexo é sempre entre duas pessoas... pra mim o sexo é sempre entre duas pessoas, mas quem gosta, ok. Afinal, cada um faz o que quer com a sua vida.
Isso aí.
Já se passaram muitos anos e ainda tenho que fazer, realizar este tipo de fantasia para satisfazer o meu marido.
Tá tudo errado.
Aí tá errado.
Não.
Às vezes eu digo não, mas ele insiste e eu acabo cedendo para poder ficar bem com ele.
Babaca aí.
Hoje, depois de 12 anos, sinto que não aguento mais.
Ah, tá. Só demorou 12 anos.
Tô brincando. Ela não fala o dedo.
Ela falou 7 anos com ele. Ela falou 7 anos no início do
inverno. Ah, 7 anos.
Ele começou isso depois de um, então provavelmente depois de 5
anos. 6 anos, então. Tipo 6 anos. Há 6 anos.
6 anos
sem me sinto doente, mas eu não deixo ninguém saber disso. Se eu não concordo em fazer... É um jogo muito ruim e ele passa a me tratar mal. Amigos pretinhos, eu estou sufocada, porque ao mesmo tempo que ainda gosto dele, vejo que vou ter que escolher entre minha sanidade mental ou a paz com o meu marido.
Brincadeira, velho.
Ah, agora nós temos um problema aqui. Nós temos um problema.
A sanidade mental, eu acho que ela não tem preço.
É. Agora é sério que ela tá fazendo umas paradas que ela não tá afim de fazer, ela tá sendo forçada a fazer isso.
Eu acho que nessa parte sexual as pessoas têm que achar alguém que combine com ela no gosto,
isso,
né?
Isso! Entendeu? Ela, no gosto e no cheiro, né,
compadre? Consensual, né,
cara? Por isso que eu tava a favor dela na narrativa até o momento que o cara convidou ela pra ir, bah, eu tenho uma fantasia, eu quero que tu vá comigo. E aí ela não queria, mas foi, beleza. A partir do momento que ela foi com o cara e ela não curtiu, ela tem que chegar pra ela, ó... Eu fui contigo na tua fantasia, mas não me fez bem.
Daqui temos pra frente nós temos que mudar fotos, isso. Fotos?
Não,
imagens.
Acho que é irrelevante.
Não, é completamente irrelevante.
Irrelevante o pedido da sua.
Eu acho que é muito relevante.
O DJ da swingueira.
A gente tem que entender qual é o perfil, né?
A gente tenta defender o
Rafinha. Não, não dá. Ele se afunda sozinho.
Eu vou contigo em várias, mas essa não
dá. A cabeça do Rafinha tá vindo à tona na programação do Pretinho Básico.
A gente tem que entender, né?
Eu acho que quando ela fala que ela não quer mais, que ele fica... ele fica brabo se eu não vou. Tá errado.
Ah, não, se não for, eu vou sozinho.
Não. Eu acho que não tem essa opção. Ela não ali. Tem essa opção.
Ah, não, sim.
Então não dá. Porque
ela se sente pressionada e obrigada.
E acaba cedendo. E vai lá e pratica o ato.
Não existe um relacionamento que o cara obriga... Quer dizer, existe um relacionamento abusivo. Se o cara obriga ela a fazer uma coisa que ela não quer.
Tá errado.
Isso é abusivo.
Claro que existe. É óbvio que deve existir, né?
Idiota.
Óbvio que deve existir.
É superestimado o swing. Tá louco?
Por que, Rafinha?
Não, porque todo mundo acha que entra, tu vai chegar lá e encontrar as minas da Vitória Secret.
Ué, mas o que a gente encontra a caverna do dragão.
É, o que tem lá?
Ah, dá de tudo.
Mas é que o swing até o não é swing. Dos magos, ela escreveu swing, eu acho que ela se equivocou, porque ela tá falando de menagem.
Bom.
Não, mas ela pode... tá falando de mais alguém na relação,
aí é tri, né, Gomes?
Tu não, sabe. Mas ela pode ir na casa de swing e fez o
homenagem. Homenagem a 4, sei lá, pode ser.
Homenagem a toa é com 3
pessoas, né?
A 13, a 4 é a 4, né?
É catre.
É catre.
É a galera que só olha. Sabe de onde também, é que veio, né? O termo, né? Homenagem do... Quando aquele cavalo entrou, né? Dos romanos e. Surpresa.
Aquele é o
não
cavalo
é isso.
De Troia, né?
Não, é o Troia, me equivoquei.
Não. É cavalo de Troia.
cavalo de esse, Troia.
Esse Troyes é três em francês.
Não. Surpresa.
Cavalo entrou em
rabo. Mas é um cavalo, né, cara?
Nós vamos deixar passar batido. São 19 minutos
essa.
Pra 7.
Passamos pela zoofilia.
19 não. Minutos pra 7. Nós vamos ajudar nossa audiência a vender de graça aqui no Pretinho agora. Opa. Para os amigos do Forte Atacadista Canoas, que já inaugurou hoje pela manhã. Neto Fagundes esteve lá. Como é que tá, meu compadre?
Cara, uma loucura, velho. E hoje tem o jantar de confraternização, né? E agradecer toda a região de Canoas.
Ah, por isso que tu tá de gala aí, meu compadre.
Sim, eu tenho um jantar agora importante também. Deus depois livre. Vou encontrar com a Marina também. Tem correrias hoje.
Ah, é mesmo. Hoje a noite é maravilhosa.
Hoje a noite é longa. Hoje a noite é longa.
Coisa boa, compadre.
Então, dizer pra vocês que foi realmente um momento muito especial, cara, do pessoal entender que é realmente um lugar incrível, cara. Incrível, assim, dá pra encontrar o que quiser. Então, vá lá, participe. A partir de amanhã já tá rolando. Hoje a gente tá confraternizando com o pessoal que veio do resto do Brasil. Principalmente Santa Catarina, que eu conheço mais gente ali que tá trabalhando em Santa. E tô muito feliz, cara, pelo convite, pela resposta. Bacana. E pela pesquisa que adorou a minha participação junto com eles aí no Forte Atacadista, o primeiro Forte dos Gaúchos.
Mas o homem que tem a chave do estado tem que receber os caras que vêm de fora. É isso aí. O Forte Atacadista, bota os classificados pra gente aí.
Classificados do Pretinho.
É com a palavra, Rafael Gomes.
O Lelê tinha um recadinho antes, não tinha, Lelê?
Eu?
Não? Então tá. Beleza. Boa tarde, ilustríssimos. Um viemos por legal. Meio desse publicar pra venda um lote de 4.500 CDs, DVDs e seriados.
Não, pera, desculpa.
Calma, segura que só um detalhezinho. Viemos por meio deste publicar a venda de um lote com 4.500 CDs e DVDs com filmes e séries. Os filmes eram integrantes do acervo de uma locadora. São CDs de música e DVDs de filmes variados, exceto o gênero adulto. Os quais foram os primeiros a serem vendidos.
Ah, claro, ó. Bom, né?
Para um senhor de aproximadamente 80 anos.
Ah, bom, imagina.
Pede pro professor mandar, o velho vai morrer.
Pro
velho tarado, que tá fazendo bom uso da aposentadoria.
Professor, tu me olhou, mas é o professor, eu não sei fazer.
Não, não. Melhor faz o Hamilton, então, dizendo o velho vai morrer.
O velho vai morrer. Maluco, esse velho vai morrer.
O acervo encontra-se na Serra Gaúcha e oferecemos parcelamento destes 4.500 CDs e DVDs.
Dá pra olhar e devolver depois?
Isso. Não dá pra alugar?
Dá.
Ô, Lucas. Os caras fechando o alugador.
Não mandou preço, disse tratar diretamente pelo e-mail oportunidadedvds@gmail.com. oportunidadedvds@gmail.com. Sem mais para o momento. Ferro em todos vocês.
Mas ele não mandou. Boa. O que vem no aceros? Tem um...
Não mandou nada. Não,
música, filmes, cara. É uma locadora.
Então tu quer a lista de 4 mil.
A única vantagem do DVD não precisa rebobinar.
Deve ter coisa pra todos os gostos.
Não, em todos os carros hoje em dia vem com...
Manda os do Denzel Washington.
Manda os do Denzel pro Rafinha.
Manda os do Denzel Washington.
Não tem onde assistir, né?
Bota na prateleira.
Já.
Faz uma foto, né?
Faz um quadro do Denzel.
Ontem eu peguei aquele CD do Audioslave. Audioslave lá de 2002.
É o primeiro, né?
Aquele que tem Like a Stone. É o primeiro aquele?
É o primeiro.
Eu peguei e fui ouvir aquele CD, cara.
É maravilhoso.
Que som maravilhoso do CD, cara. O CD, né? O som digital CD. Do CD. Ah. Que som, cara.
Coxis, lembra daquele clipe do Coxis que é os caras na caminhonete?
É o que começa. O primeiro, primeira música.
Primeira música é Coxis.
Quando chegou, lembra que pô, a gente, todo mundo assim,
né, Show Me How to Live é maravilhoso.
Maravilhoso. Sim, era o.
Que baita,
com exceção
baita
do
era o Rage Against the Machine
com o Zac de la Rocha e o vocalista do
Chris Cornell, né, cara? O Chris Cornell.
Que
vai,
tá
manda
mais,
bala
né?
pra nós aí, Lelezinha. Lelezinho na parada da KTO, nossos parceiros, manda aí.
Hoje é dia de Copa, isso mesmo, pra quem vai torcer pro seu time, pra quem vai secar. Hoje é dia de Libertadores, né? Pra ser bem preciso, daqui a 15 minutos o Inter entra em campo
e contra
o Grêmio tá fora dessa vez, hein? Quem curte dar uma brincada na KTO, vai estar de olho, seja colorado, seja gremista, porque às 19 horas do Beira-Rio, o Inter enfrenta o Nacional de Montevidéu, jogo com muita história. Será que o Colorado consegue a vitória ou os uruguaios vão complicar e roubar os pontinhos? Chegou a hora de mostrar que tu entende de bola e tem muitos outros jogos pra tu te divertir também. Por exemplo, hoje de noite tem um baita jogo que é Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. Seja qual for o teu palpite, aposta nele na KTO. Não vai ficar de fora dessa, né? Então acessa kto.com e aproveita. kto.com, onde a diversão acontece. Se quiser usar o meu código Lelê, pode ir lá e entra nessa trinquinha que eu vou te dar hoje de noite. Toma. Aqui, ó.
Qual é a trinquinha?
Vai. Atlético Mineiro,
Palmeiras.
E esqueci.
Não, é que eu tranquei na hora de falar o Inter. Meu coração. Isso.
É Libertadores.
É Libertadores. Mas tem um jogo.
Joga o Grêmio.
O Grêmio não joga. Mas, ó, tem um joguinho bom também às 11 da noite pela Champions League da CONCACAF, América do Norte. Dois times mexicanos hoje na semifinal.
O
Clube León contra o Tigre. Só tu que Tigre. Sabe como o campeonato mexicano é bom pra faturar?
É gol.
Gol pra lá, gol pra cá, gol pra lá e gol pra cá.
Tem um filme.
Mais de 2,5.
Que se passa na cidade do México. Sobre o sequestro Chaves. De crianças.
Com Deus é o. Eu já vi os caras
da vingança. Chamas da vingança. E é sério.
O Léo falou.
Vai pro intervalo, Rafael.
Se passa no México. Aí o Léo Chaves em acabou.
Básico, volta já.
O Ministério da Saúde adverte. O vídeo a seguir apresenta material sensível para Red Pills.
Casa pra troca de roupa. É que eu tô muito suado. Isso me deixa louco. Uma chuveirada gostosa por cima de leve. É que de noite tem beat, cadê a raquete? Uso vape com força, sem álcool na minha boca. Eu fico com a voz rouca, amo combinar roupa. Gosto de mocassim, sem meia e marronzinho. Nós dois no quidzinho. Cerveja sem álcool e verão e jurerezi.
Ferro.
Moro em Balneário e ouço um coldplay.
Cara, que banda maravilhosa.
Meu parceiro é sarado e eu acho ele top, sim.
Ferro.
Eu danço na night, sou papai de planta, sim.
Cara, deixa minha orquídea ali, né, Lelê?
Cavada detox e toca. É que eu só faço um ferro e na box mordo a boca. Um vocêino de fruta sem casca me serve. É que de noite tem beat, cadê a raquete? Pego a barra com força, debilo feito a coxa. Quero um campar e moça, breja é marca toca. Gosto de botequim, picanha com alecrim. Nós dois no meu barquinho. Meu coque amarrado e você me fazendo um giro.
Ah, eu acho legal pra caramba o coquezinho.
Quando eu te encontrar, vou falar de crossfit, sim.
Mas que loucura!
Meu Stanley dourado e o brother que deu pra mim.
Ai, pai, para!
Quando eu te encontrar, vou falar do meu pet, sim.
Olha só, ser pai de pet é tudo de bom. Ah, que baita som, que track.
Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
O maior ovo de Páscoa decorado do mundo fica no Brasil. Com quase 17 metros de altura, ele fica em exibição na cidade de Pomerode, interior de Santa Catarina, e é pintado com desenhos de flores típicas desta região do país.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Sim, pode ser lá. Sei lá, um minuto de cortes, um minuto e meio de isso. Cortes. Só do Rafinha, um coladinho no outro, um coladinho no outro. Só. Pum, bum, bum. Tá, voltamos, aí me manda, hein? No Insta, me manda no WhatsApp aqui. Opa!
Voltou!
Voltamos com o Pretinho Básico na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. 26 minutos para 7. A gente é muito feliz fazendo esse Pretinho aqui. A gente se diverte horrores, a gente
cinco
brinca. 5
minutos para 7, né, Alexandre?
Com os nossos tá amigos. O que, né? Que eu falei?
26 minutos para 7.
Não, agora são 5 para 7.
Ela falou 26. Eu falei 26.
Falou, Henrique, se tu puder recordar, recorta e manda pra mim esse áudio.
É o fuso.
Brincadeira, velho.
É o bom fuso.
Não, cara, é 5 minutos para 7, tá maluco, velho? Aqui pra mim, obviamente, eu tô 1 hora atrás no tempo, aqui são 5 minutos para 6 da tarde. Mas agora são 5 para 7, pra quem tá nos ouvindo no Brasil. Ai, ai, acho que era isso por enquanto, né? O Lelê já foi, já vazou, já saiu correndo pro jogo.
Tem uma galera nos ouvindo no trânsito agora aqui, Piranga.
Tem uma galera nos ouvindo no trânsito.
Tudo agora trancado, tá tudo trancado.
Tudo imagina, jogo de Libertadores,
imagina,
né, cara?
Imagina o Inter perder, né? Bah, que merda.
Porto Alegre sabe bem como é que
imagina ser gremista e tá parado nesse momento no trânsito do
Beira-Rio. Aí é mais caro.
Tá ouvindo o pretinho? Com adesivo no carro. Com adesivo, com a camisa. Saiu sem querer com a camiseta hoje.
Não, a Copa do Brasil não é hoje.
Mas é o que é, né,
o Grêmio não joga hoje.
O Grêmio não joga hoje.
Assim que é, não joga. Bah, agora, imagina assim perder que nem foi o Caxias, né? Bater que sair estádio lotado. É ruim, né?
Olha o jogo, é do futebol.
Presente
é do futebol.
Presente que eu ganhei do
que é, meu culpado? Desculpa.
Aqui, ó. Léo me mandou aqui, ó. Nativismo gaúcho, uma história do Luiz Carlos Barbosa Lessa, pra mim um dos mais importantes da história do nativismo, porque ele cria a nossa música. A nossa música local não existia. A gente copiava músicas de outros lugares, escutava muita música folclórica argentina, Uruguai e tal, mas não tínhamos a nossa música, a música nativista mesmo.
Sim.
E o Lessa foi o cara que criou tudo isso, criou as músicas contando as histórias, fazia música para os lugares, para as querências, pra... Ele era um ambientalista também, gostava muito de cultuar a natureza. Então, muito obrigado, Léo, pelo presente
aqui. Meu, obrigado.
Nativismo, um fenômeno social gaúcho.
E hoje também tem, não sei se tu tá sabendo, compadre, se tu tem acesso, o cantor e compositor Arlindo Silva dos Santos, conhecido como Velho Milongueiro,
meu amigo,
cara, morreu
meu amigo.
Na manhã de hoje, aos 83 anos, o artista da música nativista.
Um dos mais populares da
Arlindo
geração.
Arlindo Silva dos Santos, Velho Milongueiro.
Velho Milongueiro, cheio de história boa, cara, um cara engraçado, teve muitas vezes lá no Galpão, e é um cara que batalhou também pra essa consolidação da nossa música, né? Música fandangueira, uma música bem humorada, ele gostava de tirar sarro. Ele é parceiro de muita gente, o Gaúcho da Fronteira, Berenice Zambuja, um monte de gente que ele escrevia.
Minuano e Milongueiro, a primeira dupla dele, Minuano e Milongueiro.
Isso, exatamente, cara. Ele é uma figura assim que vai deixar muita saudade, mandar o meu carinho especial pra Yara e pra Milara, que é a esposa, a companheira dele.
Esposa e filha.
E a filha também tiveram com a gente, sempre nos visitando. Nossos mandar esse carinho, cara. Um cara que vai deixar muitas saudades e que ele vá pra um lugar muito especial pra alegrar, porque onde ele andava, todo mundo tava dando risada. Então, que ele tenha um lugar especial pra comunicar e pra fazer as pessoas darem bastante.
E ele era de tapes, né?
Ele era de tapes. Baita tapes. Figura, cara. Deixou muito
3 minutos para 7 desta noite de quarta-feira. Tem uma do Joãozinho aqui, posso me livrar dela? Ela tá comigo aqui há alguns dias já. Dia do exame final, o Joãozinho ia ser examinado pela professora em uma prova oral. E a professora era nova naquela escola, ela estaria sendo observada pelo diretor. Então sentam-se a professora e o Joãozinho, um de frente para o outro, e o diretor ficou em pé, atrás do Joãozinho, de frente para a professora. E a professora pergunta: Joãozinho, o que Dom Pedro I disse quando proclamou a independência do Brasil? Nisso, a professora derruba o lápis e se abaixa para pegar o lápis caído no chão. Quando a professora levanta, ela pergunta: então, Joãozinho, o que disse Dom Pedro I? Que bunda maravilhosa! Mas, meu Deus do céu, que absurdo! O senhor está ganhando 0, está reprovado na matéria! Disse a professora, muito nervosa. E o Joãozinho, então, vira-se para o diretor da escola e diz: se não sabia, não precisava me dizer a resposta.
Assoprar, não precisa assoprar. Assoprar errado.
Agora eu fico pensando na cena, mas já nem tô pensando mais, já passou.
Tava pensando no pretinho amanhã no palco do Boa Comedy.
Boa!
8 horas da noite.
Últimos ingressos ainda em minhaentrada.com.br pra ver os queridos do pretinho amanhã no Boa Comedy Club.
Amanhã no Boa Comedy, dia 27 em Gravataí, dia 28 Pelotas. Em Pelotas, voltar com no... Neto Fagundes.
Vamos pra Pelotas, vamos lotar essa casa aí, Pelotas.
Vamos! Minha entrada. Cara, e dia 9, lembrar nossa audiência de Porto Alegre. Alegre, grande Porto Alegre, que dia 9 é o aniversário de 4 anos do Poa Comedy Club. Vai ser no Araújo Viana, duas noites maravilhosas, 8 e 9 de maio, com um monte de artista bacana, mas aquele pessoal meia boca lá, Thiago Ventura, Nando Viana e Afonso Padilha. Não perca, compre lá em minhaentrada.com.br ou garanto seu ingresso aqui na programação da Atlântida em Porto Alegre durante o dia. Era isso, fala, Rafinha.
Não, que rapidinho, quer... acho
e no
que
inverno tu... vai usar o quê, hein,
é, que o ar, é... cara, eu, quem gosta de frio é pinguim, né? Mas eu tenho certeza que tu vai eleger isso o craque do programa, né, Alexandre?
Vou eleger agora o craque do programa,
não
cara.
Não tenha nenhum receio em me eleger.
Eu nunca esqueço. Craque do... Nenhum, absurdamente. Craque do programa para os amigos do gigante brasileiro, o Circo do Marcos Frota e Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Instagram, @SantaMassaOficial. O craque do programa de hoje é o meu querido Neto Fagundes, o pai da Marina!
Mas daí é brincadeira, cara.
Aniversário da Marina hoje,
é verdade.
O que, que é, mano? Tu vai reclamar que não ganha o craque do programa, é isso, irmão?
Eu acho que hoje eu merecia.
Cara, tu não tem que achar nada, cara.
Tu pode dizer isso, velho.
Tu errou na saída de bola, tu meteu o livre de brasa ali, entregou.
Pareceu o Ariel no Inter ali, saindo com a bola errada.
Não, mano, eu vou te falar, eu não sei, tu já largou a psicóloga que tu ia? Porque eu vou te sugerir um psiquiatra a partir de agora.
Ela pediu
alta. Psiquiatra com remedinho, é remedinho pra ti, cara. Não, remedinho, né?
Vou tomar as coisas. Vai, e contrago junto, vai dar loucura.
Sublingual, né?
Voltaremos com o Pretinho amanhã, 1 da tarde. Volte com a gente. Boa noite, galera. Beijo aí. Tchau.
Vamos, Nacional. Pretinho básico.